Oi, eu sou a Fê.
Oi, eu sou o Victor.
E esse é o Pó de Noias. Então reflitam.
Isso são só noias da nossa cabeça.
Gotta be what you want. If you feel it, it must be real. Just say the word and I'll give you what you want. Time is waiting for me to say the word.
Já tava gravando? Muito bom.
Hello. Começamos com a grande... Grande nome da música.
Grande ícone, Madonna.
Grande ícone. Estamos aqui no nosso EG.
Engenho QG. QG do Engenho.
Seja bem-vindo ao Pod Noias.
Isso é uma transição.
Mas eu acho que a gente tem falado muito de música. A gente é um grupo de pessoas que escuta muita música, trabalha estudando música, faz show escutando música.
Verdade.
E aí a gente tá na época dos festivais, né? A gente tá na época... Acabou de passar o Lola, o pessoal acabou de comprar o ingresso do Rock in Rio. Como é que foi o Lola? Tu foi no Lola, né? Como é que foi?
Foi no Lola.
Fala tudo.
Muito, muito cheio. Incrivelmente cheio. Isso é, eu acho, eu nunca fui em um lugar tão cheio em toda a minha vida. Nada se compara.
Caramba!
Sim. E os shows que... O único show, né, que eu gostei mais foi no pior palco do festival, porque ele era o palco que mais o terreno era plano. Então, eu não vi muito da cara da Miley Cyrus, por exemplo. Eu ouvi mais pelo telão, ótimo, porque... Estar lá é outro rolê, né?
Mas e se eu te falasse que os palcos do Rock in Rio são todos planos? Pensa nisso.
Sim.
Eu sempre gostei e sempre fui nos Rock in Rio, mas nunca assisti nenhum show de fato. Tipo, assisti um show que foi o da Jess J, tava também atochada na frente, morrendo.
Perdeu duas costelas.
É. Foi um pouco menos, porque a galera do punk rock é mais intensa, né? Então a galera do pop é um pouco mais democrática, tava ali na grade, mas tava um pouco no canto, assim, na lateral. Então o pessoal até cedeu uma comida, veio os caras com água, a gente tava como?
Sempre tem isso, né? Na celular não teve.
Uma coisa da comunidade?
É, não teve muito, porque eu acho que é porque tinha muita gente mesmo. E eu acho que tinha muita gente porque veio a galera de 2020, que não foi, né? Porque foi cancelado.
Uhum.
E a galera desse. Eu acho que eles venderam mais ingressos.
Isso, é muito doido. E eu já fui no Rock in Rio também, que tava com superlotação por alguma coisa ter sido adiada também. E aí, tipo, eles venderam mais ingressos e a parada tava muito cheia, muito cheia. E já era na cidade... Olímpica, é isso? Que agora é a cidade do rock,
isso.
Mas já era naquela
e,
parte
tipo,
nova.
O único problema de estar muito cheio foi o caminho do autódromo até a estação de trem. Que aí parece que o mundo inteiro foi junto, entendeu?
Uma procissão.
É...
Cara, que loucura, uma caminhada intensa.
Parava do nada. Era muita gente, parava, tinha trânsito de gente na rua, de tanta gente no mesmo
lugar. Que loucura.
Isso e aí, tipo, a gente saiu de lá meia-noite 10, não, 11h10 da noite, alguma coisa assim, 11h30. E só foi chegar no... Consegui entrar na estação de trem faltando 3 minutos pra meia-noite.
Caraca!
Surreal.
É, realmente. Isso caminhando,
era,
né?
Era meia-noite ou 1h da manhã, alguma coisa assim. Agora não me lembro. Mas, tipo, foi...
Mas o espaçamento de tempo foi 40 minutos, assim, andando.
Exato. E a gente chegou na A gente conseguiu passar a porta faltando minutos pra fechar a estação, sabe?
Entendi.
Foi muito doido. Quanto tempo que eu empurrei de gente naquele negócio.
Eu lembro que...
Só assim pra passar, irmão.
Imagino. Só. Assim, um pouco de agressividade, né?
É, você tem que saber.
É igual a China. Já viu que tem uns carinhas que fica com uma luvinha assim, dando uma empurrada?
Exato.
Amassando o pessoal.
Mas você aqui na China vai ter trem até a última pessoa sair da estação.
É verdade.
Lá não. Uma da manhã ou meia-noite, uma coisa assim. Fechava, acabou. Mas assim, eu acho que a gente não tem propriedade pra falar, mas a gente pode tentar sobre a diferença de um festival pro outro, entendeu?
Sim, acho que a gente pode falar um pouco disso sim.
Você acha que tem muita diferença?
Eu acho que tem diferença na pegada do pessoal. O Rock in Rio, o Lollapalooza tem uma pegada... Eu só falo besteira, tá, galera?
É, corrija, gente, foda-se.
É,
mas é nosso podcast.
Eu acho que o Lula, ele é mais jovem, ele é mais pop, ele é mais teen.
Entendi.
É, ele pega uma galera jovem, ao mesmo tempo ele é isso, ele pega uma galera jovem. E o Rock in Rio, ele é uma coisa mais família brasileiros. É, não que só seja um ambiente familiar, mas ele tem muito dessa coisa do ambiente familiar, de menores de 14 anos poderem ir aos shows acompanhados de seus pais.
É um festival, né?
É um festival muito democrático, assim, nessa questão, na questão do mais velho, né?
Sim.
Minha mãe vai direto, meus tios, assim, uma galera pra ver rockzão antigo. Pra ver Guns N' Roses, pra ver Bon Jovi, essa galera que é mais antiga, que tem muita qualidade, obviamente, porque eu adoro também.
E que sempre tem, né? Sempre tem.
Exatamente.
Esse dia.
Sempre tem esse dia com esses clássicos.
Eu conheço vários amigos que vão pro Rock in Rio, tipo, com os pais.
Sim, esse ano, inclusive,
só
vai
pelo
ser.
Show, né?
Vai ser meu primeiro Rock in Rio com a minha mãe, vai ser incrível.
Tudo.
Ela sempre vai no dia,
tu vai no dia dos velhos.
Vou no dia dos velhos pela primeira vez. Vai ser legal, eu acho.
Será que você virou velha? Já?
Não, não acho que eu virei velha, não. Eu tô me abrindo pra essa oportunidade.
Justo.
Mas é uma coisa que eu quero viver com a minha mãe. Tipo, tem poucas coisas na vida que eu ainda penso, quero viver isso aqui com a minha mãe. São poucas, de verdade.
É,
eu sinto que eu vivi uma cacetada assim de coisa com ela. E coisas que... Mas duas coisas, tipo, viajar pra Disney. Eu gostaria de viajar pra Disney com a minha mãe. Porque eu quero ver ela ali naquela dinâmica, sabe? Mas eu não iria com a minha mãe pra, sei lá, passar um tempo na Amazônia.
No
entendeu?
Específico.
Mas não iria, não levaria a minha mãe pra esse tipo de perrengue chique.
Ela tem que saber também, né?
Eu levaria pra minha mãe pra... Levaria não, gostaria de compartilhar com ela momentos específicos. E num show do Guns N' Roses com ela era um desses.
É, legal.
Tava
Nossa,
disposta a abrir mão disso.
Nunca saem de cena, né? Eles estão trabalhando até...
Até
o último suspiro.
Não tem mais voz, mas tem que ter dinheiro pra sustentar aquele estilo de vida, não é?
E vai ter.
E vai ter, porque foi brilhante por muito tempo. Quando uma coisa se torna de fato um clássico, ela tem o seu valor, né? Ela marcou ali a história de alguma forma, então...
E sempre vai ter as pessoas ali pra ver.
Isso. Não é tão passageiro. Não é um artista que você fala... Ih! Nem lembrava mais que esse negócio aí existia. Tipo um... Não posso falar.
O quê?
Ai... Não, ia dar um exemplo muito ruim, mas é que é muito famoso. A gente gosta muito de Jorge Vercillo, por exemplo.
Eu adoro.
Eu também adoro, Samantha
adora. Eu adoro nada mesmo.
Mas é um cara médio.
Ah, não, é medianaço.
Medianaço. Tem 4 músicas que estourou e não tem mais nada.
Não.
Jorge Vercillo é datado.
Eu só sou minha lenda.
E tem a Mona Lisa também, não tem? Mona Lisa.
Nossa.
Mona Lisa.
Nossa, isso é muito música de mãe.
Jorge Vercillo. Abraço, Samantha. Você que me fez lembrar de Jorge Vercillo.
Abraço.
Foi muito bom. A gente tava no carro, tava tocando. Ela, pô, Jorge Vercillo é mó legal. Aí eu e Felipe, pô, é meio médio, né?
Meio médio.
É médio. Aí ela, Jorge Vercillo é médio. Nunca ninguém tinha me falado isso.
Isso é a cara dela.
Ela ficou super surpresa, porque era o cantor preferido da mãe dela. E a gente acabou com ela naquele momento, né? A gente foi péssimo. Mas desculpa, amiga.
Pessoa... Eu adoro que a Samantha, ela...
Opiniões.
Ela sempre descobre as coisas, assim.
E ela é muito sincera quando ela descobre, né? É. Ela tem uma coisa de tipo, eu não sabia disso.
É, exato.
Que alguém me contou um negócio que eu não sabia. Sabe? Porque ela sente que ela sabe muita
e
coisa.
E às vezes a gente não tem esse tato. As pessoas falam coisas novas pra gente, a gente caga.
Eu gosto quando eu aprendo alguma coisa nova.
Sempre.
Eu tento, eu tento me manter... Depois que eu tive uma ruptura do ego, isso foi muito importante pra mim. Quando eu rompi ali com o meu ego, do tipo, eu não preciso me mostrar forte, me mostrar melhor ou mais sabida que alguém.
Uhum.
Eu posso... Ih, caraca, fala comigo como se eu não soubesse nada de nada.
Você tinha visto outro inseto, que inferno.
Não.
Já ia correr, eu juro, amiga. Gelou até o...
Não passou um wi-fi. O dedinho do pé. Aquela coisa do, caraca, conversa como se eu fosse uma criança, sabe? Que eu não sei nada sobre esse assunto, eu quero saber muito. Eu acho muito legal esse momento. E as pessoas se abrirem dessa... Conseguirem se abrir dessa forma. Foi uma coisa que eu desbloqueei. Mas eu não tinha isso antes, não. Eu tinha uma coisa meio... Ah, sim, claro, pode falar. Como se eu soubesse do que as pessoas estão falando. Só pra não perder ali uma pose, sabe?
E não sabe nada.
E não sabe nada. Nunca escutou falar. A pessoa fala um nome, tipo... Ah, sim, porque eu tava falando de finanças. Aí Gandalf falou, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, a pessoa cita um nome. Sei lá, mano. Deu um exemplo ruim, porque você tem coisas opostas, mas vamos lá, sacou? A pessoa cita o nome de uma pessoa que é super conhecida na área dele, um Gandalf que é da área dele.
Será que o Gandalf pensava em finanças?
De alguma forma.
Não sei se tem finanças, né?
Mas claro, com certeza tem. Com certeza tem, eles têm uma moeda, eles têm uma civilização baseada em... reinado e monarquia, eles têm finanças.
É uma sociedade criada muito em questão de, tipo, de finanças, voltada para tesouros, fortuna, ouro, muito ouro.
É o negócio do dragão,
ouro,
né?
Ouro, muito ouro.
Ou, inxalá, muito ouro.
É, do Hobbit.
Exatamente.
É muito bom esse filme.
Ai, ai. Mas aí a pessoa cita um nome específico e eu não faço a mínima. Aí ao invés de eu falar, pô, não sei não, me explica melhor sobre esse cara, porque eu não sei, ter essa humildade de tu pegar e falar isso, tu fala tipo, ah, claro, aham.
Ah, é.
Só pra pessoa continuar ali o baile, porque você sabe um pouco do que ele tá falando, mas tu não sabe do cara específico, e às vezes também não precisa saber. Mas muitas vezes a gente mete essa do aham, claro.
Às vezes também.
É um artifício.
A pessoa tá só com preguiça, né? Tipo, foda-se.
Tipo, não importa?
Não, tipo, mas eu quero saber mais, mas também não quero entrar muito na
eu
conversa.
Eu acho que a gente quer ser superficial em algumas coisas. A gente escolheu ser
justo,
superficial em alguns assuntos, mas a gente também escolhe ser agradável.
Não, tá tudo bem, relaxa.
É, a gente também escolhe ser agradável com as pessoas, né? Do tipo, claro, mas continua aí falando do Gandalf e das finanças.
É.
Do nada.
As finanças do Senhor dos Anéis. Vamos aprender a investir.
Isso é um curso, tá? A gente tá vendendo.
Só entrar aí no Hotmart.
No Podmart.
Podmart.
Que é a nossa lojinha.
Vamos fazer.
E agora a gente vende cursos online de finanças de Gendo.
E camisetas.
E copos.
E canecas.
E adesivos.
Copos.
E botons que também podem ser adesivos e canecas.
Plug anal.
Que também podem ser adesivos e canecas. E é isso, a gente estampa tudo que puder, a gente tá estampando.
Ah.
E se você gosta de brilho, a gente faz inversões holográficas, glitterinadas e glicerinadas. Continua.
Isso porque a gente tava falando de
festivais.
E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco. E aí, amiga, conseguiu comer ovo na Páscoa?
Menino, não viu nenhum ovo, nem a cor de um ovo nessa Páscoa.
Nem dois, assim?
Não, dois ovos às vezes, mas foi raro também na Páscoa.
Não, amor.
Vamos falar disso, dessa cultura do ovo de Páscoa. Você sempre ganhou
por quê,
um ovo de Páscoa. Do nada um ovo.
E aí eu...
Do nada um coelho. Começou aí.
Ele...
No século XXI, confeiteiros franceses decidiram fabricar ovos de chocolate e decorar o seu interior com bombons. Decorar o interior com bombons, eu não li errado, né? Tá bom. O costume fez sucesso.
Eu sou designer de ovo.
E se consolidou. Ai, designer de interiores, designer de ovos.
Aquele labelzinho no Instagram quando é conta profissional.
Igual. Ah, tá. Design de ovos. Entendi.
Fernanda Ferreira, design de ovos.
Você fez o que de pós-graduação? Design de interiores? Não. Design de ovos.
Confecção de ovos.
De ovos. O costume fez sucesso e se consolidou durante o período da Páscoa, mas nem todos tinham acesso a essa mercadoria. Pois na época o chocolate e o ovo de Páscoa eram artigos muito caros.
Muito doido pensar nisso.
Então, na verdade, foi um costume que veio da França.
Justo. Será que os europeus ainda têm essa tradição de ovo e chocolate?
Acho que sim. Eu acho que
muitas coisas... Os americanos não têm isso. Os ovos, eles pintam ovo de galinha.
Não, mas tem a tradição do ovo.
Do ovo, sim, mas com chocolate dentro.
Eu acredito que tenha, com certeza tenha um conceito.
Dentro da simbologia.
É, eu acho que são traduções, né? Cada lugar do mundo traduziu isso de uma forma diferente. A gente tinha cacau em abundância, então talvez o chocolate tenha vindo por causa disso. Ou foi porque de fato era chocolate antigamente e eles só mantiveram o chocolate aqui também.
Perguntas, questões, teremos respostas?
Não sabemos.
Coelho da Páscoa. A tradição de associar o coelho com ovos de Páscoa foi levada da região da Alemanha para os Estados Unidos por imigrantes que se estabeleceram na região da Pensilvânia por volta do século XVIII. A história popularizou-se e transformou-se em um dos grandes símbolos da Páscoa moderna.
Americanos.
Exatamente, então já temos aí, temos uma primeira coisa exportada da França.
E também da Alemanha, para os Estados Unidos,
aqui
para o Brasil.
Aqui não é século XXI, eu tô lendo errado, é século XVIII.
Século XXI. E você falou, aham. Que isso, não, ei.
E eu tô com... aqui na minha cabeça tá errado esse número, tá lendo errado esse número.
É 18 mesmo.
É 18. Enfim, no século XVIII,
a França gente, exportou, pelo amor de Deus, né?
Exportava chocolate, e era um artigo de luxo, né, associado à Páscoa. E aí, na Alemanha, o coelho era associado. Aí fizeram duas associações,
aí
o coelho e o ovo.
Aí teve um suco de cultura que é o Brasil.
Mas olha que loucura.
Isso juntou um ovo...
Coelho é um ovíparo.
Exatamente, juntou um coelho com um ovo de chocolate.
Mas o coelho é ovíparo.
O coelho nem bota ovo.
Exatamente, não é ovíparo.
É ovíparo que fala?
É.
Mano, é um grande do mamífero.
Ele
só
é mamífero.
Mama. E aí? Enfim, perguntas, teremos respostas?
Questões.
Não sabemos. Não teremos.
Não, é, mas entendemos agora o sincretismo aí do coelho, o sincretismo, que nem tem a ver com...
Aí você para pra pensar nas coisas, né, que é óbvio que as culturas parecem criadas, deram tempos e anos e séculos e milênios. Mas quem foi o raio da pessoa que pensou nisso?
Alguém.
Que alguém teve que pensar isso a primeira vez.
Mas é exatamente algo. Isso. A Bíblia também foi um alguém que falou, e se a gente juntar um montão de livro contando a história dessa época aqui, cada um escreve um.
Constantino?
A gente fala que a gente é um grupo, que a gente chama de apóstrofos. Apóstolos.
Apóstolos são.
Nós somos um
da...
grupo de apóstolos
da Igreja Evangélica.
Escrevemos livros e ainda dizemos que seguimos um cara chamado Jesus, que podia ser um cara muito legal, de fato, estava fazendo tudo aquilo, ou apenas o cara que estava administrando ali aquele clube do livro. Porque para pra pensar, era um clube do livro, cada um escrevia um negócio ali. E eram histórias, parábolas, coisas ali com que eles estavam conversando, vivendo. Porque tem várias provas de momentos reais da Bíblia, tipo lugares reais, pessoas reais.
Eu ia gostar de andar com uma pessoa que transformava água em vinho. É, do nada, assim.
Não, não podia ser uma água em um corote.
Porra, ia ser incrível.
Atualmente isso é uma loucura.
Porra, ia ser só a Brit 150. VPN.
E aí, ele é o nosso gerenciador aqui, de um coworking de pessoas. Esse é o atual. E é isso, tudo alguém, um começou, uma pessoa saiu da cabeça de um alguém.
Que ideia.
E aí temos ovos de Páscoa e coelhos da Páscoa juntos. Ovos e coelhos juntos.
Também tem a associação da questão do sacrifício de Jesus, né?
Como? É muito louco. Como que eles fizeram essa associação do ovo e do coelho?
Não, do feriado.
Ah, o feriado é para os católicos. Tem a ver com...
Tem essa questão de Jesus, da ressurreição.
Isso.
De estar vivo.
Os três dias, né?
Daquela procissão da igreja católica que sempre tem no seu bairro, que eu sei do dia de Ramos, com o pessoal que as...
Sim, e cada dia tem um preceito. Sacou? Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Cada dia tem o seu significado.
Sábado de Aleluia. Sábado de Hanashi Garanashi.
Ai, que loucura. Eu fiz catecismo e eu não sei até hoje o que, que é a cada dia.
É, sábado de Aleluia, eu não sei. Eu nunca fui católico, né? Só sei do dia da morte e do dia da ressurreição.
Mas na igreja evangélica, como é que eles comemoram a Páscoa? E como é que é o rolê da Páscoa na evangélica?
É um culto especial.
De Páscoa?
É, que é igual a todos os outros cultos.
Ai, sexta-feira não tem nada, sábado não é nada.
Não, tem culto normal, entendeu?
E aí só o domingo de Páscoa que é a ressurreição, entendi.
Porque o grande símbolo da igreja evangélica é a cruz vazia, né? E você vê na igreja católica a cruz com
Jesus.
Ele
crucificado. É o Cristo morto.
É, eles
falam. E pra vocês é o Cristo vivo.
É, pra eles é o Cristo vivo, exato. É a cruz vazia. Sempre na igreja evangélica, sempre que tiver a cruz, vai ter a cruz vazia. Não é igual a igreja católica que faz uso dos dois, né?
É doido mesmo essa coisa do símbolo dele crucificado. É... Mas é pra a questão dele, ele naquela cruz redimiu a gente dos pecados.
Exato.
Então
exato.
A gente tem que ser grato pelaquela imagem.
Mas a igreja evangélica bate na tecla de que...
O Cristo tá vivo.
Cristo tá vivo e que a igreja católica usa isso... Pra reforçar que ele está morto, entendeu? Eles fazem a gente ver que a igreja católica é muito simbologia, ideologia da adoração a santos, a imagens.
Uhum.
Então eles sempre vão associar qualquer vertente que seja a uma coisa ruim, sabe?
Mas isso é muito real, desde sempre a gente associa tudo a imagens. A gente pinta quadros, a gente tem muito essa devoção de imagem, porque a gente consegue associar aquilo à vida real, né? As imagens tinham dragões e São Jorge matando o dragão.
Sim.
E aí é aquela figura de poder ali, você se apega naquilo ali, tu vê força naquilo.
É.
Aí você vê Maria com um manto, Jesus no colo, você vê uma mãe, aí caraca, ela é a senhora protetora das mulheres.
Sim.
É tudo é muita simbologia. E eu tô falando muito do básico, porque eu também não sou aquela estudadora, né?
É, tipo, estudiosa. O que eu tô falando é muito da minha vivência em uma determinada igreja evangélica, né? Todas fazem isso, né? Mas é uma dissociação muito grande. E às vezes, se você parar pra pensar, pelo menos do meu ponto de vista, pelo que eu vivi, a igreja evangélica que eu passei, ela tem muito mais simbologia, ela tem muito mais ideologia do que uma igreja católica hoje em dia, por exemplo, entendeu?
Mas eu
porque
sinto...
eles têm um poder de influência muito grande pro que eles querem.
Os dois têm, mas eu sinto que a igreja evangélica, ela trabalha a mente.
É.
Ela é uma coisa...
Uma coisa mais psíquica.
Psíquica, sabe? Exatamente. Ela trabalha os seus desejos, ela trabalha as suas crenças, o seu ego, ela fica trabalhando tudo isso. Mesmo que de uma forma mecânica e repetitiva, ela vai fazer. Não vou falar que é uma lavagem cerebral, porque é muito pesado falar isso. Mas, sim, de certa forma, é um trabalho mental, sim, para que você compreenda coisas que são níveis de esclarecimento. Tem pessoas que só com esse tipo de trabalho mental e doutrinação conseguem se livrar de muitos prazeres mundanos, como eles dizem, sabe? Então é por isso que eu acredito muito que a doutrinação evangélica que trabalha essas coisas mentais, ela consegue capturar melhor os fiéis. Gera o fanatismo, mas o fiel, ele acredita muito naquilo, porque ele foi trabalhado mentalmente. A Igreja Católica,
ele cria aquilo como base, né,
pra e tudo é o que a cabeça dele criou, ok? Porque a pessoa narrou e ele botou aquelas palavras ali dentro dos pilares que ele já tinha. Do tipo, se a importância de família, eles falam de família, mas aí a pessoa vai lá pra família dele, gera um rebote interno do que é o símbolo da família pra ele. Se a família dele não significar nada, ele não é pego naquela ali. Mas se a família dele for tudo e ele trabalha pra manter a família dele, aquilo ali já arrebatou ele de um jeito diferente. Sabe? E eu sinto que ele pega muitas pessoas mais humildes, trabalhadoras, que buscam o conforto da sua família, que querem o melhor para os seus filhos, para os seus netos, pessoas assim, que têm essa coisa familiar muito intensa. Faz uma reflexão bem profunda agora sobre
Mas
isso.
Mas você falou muito certeira, amiga, muito certeira. É exatamente isso. E tipo,
a católica não. A católica trabalha os símbolos.
Muito.
Ela trabalha a mãe, que criou um filho sozinha, já tá ali. Ela trabalha a tríade, que é o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí todo mundo é meio católico, meio macumbeiro, tem uma coisa ali da espiritualidade. Todo mundo acredita na espiritualidade. E o católico que incutiu isso na gente. O sincretismo, ele é alimentado pelas igrejas católicas pra gente conseguir ser pop, pra Igreja Católica conseguir ser pop e atingir mais fiéis.
Uhum.
E tem muito macumbeiro que gosta do novo Papa. Porque ele é um papa pop. Ele fala com as pessoas da diversidade, né?
O papa é pop.
Outra coisa, é São Jorge. A quantidade de gente.
Capa doce.
Apareceu o cavalo.
Apareceu o cavalo.
Na sua lança.
Na sua lança.
Defendendo o
povo dos perigos.
Das fazelas do
inimigo. Fazelas do inimigo.
Favelas do inimigo.
Dois. Vem trazendo a esperança. Jorge, Jorge.
A igreja de São Jorge fica lotada. Tu acha que só tem católico ali? Tem de
não
tudo.
Mesmo.
Tem de tudo. Tem de tudo. E não é só porque...
Quem foi São Jorge?
Alguém que morava na lua e matou um dragão, ué.
Nossa, a história dele é bem mística, né?
É. E ele tava na lua. São Jorge mora na lua. Não, vamos por
ele não vem na Capadócia?
Montado no seu cavalo.
Na moça. Análise de música. Começou, galera.
Ai, ai. Da igreja.
É fruto do Império Romano, né?
Tudo, amigo, tudo. As nossas cidades, a nossa forma de... A nossa forma xadrez de construir cidade é romana.
Que doideira.
Tudo. Como a gente traz água. A gente só aprimorou as tecnologias que eles começaram a desenvolver. Mas ali foi quando todas elas se juntaram com mais capacidade, sabe? Tudo ali se juntou com muita capacidade e se expandiu muito rápido.
Eles criaram o Ocidente, né?
Sim, mas morreu de fome porque não conseguia gerir. Só queria expandir, expandir, expandir e não conseguia ter gestão.
É, senão não seria império, né?
O Império Romano, ele quebrou por causa de falta de gestão eficiente.
Centralizada.
Era muito descentralizada.
Isso é muito doido de pensar, cara. Muito doido. Mas... Será que é possível ter um mundo sem impérios? E como ele seria? Para pensar nisso.
Não.
Sem o Império Árabe.
Mas as guerras geraram evolução tecnológica.
Sem Império Chinês. Sem Império Russo.
Não ia ter evolução tecnológica nenhuma. A gente ainda ia estar caçando com arco e flecha, que é pra matar bicho.
Mas a gente evolui porque a gente precisa escravizar os outros povos à nossa volta?
Não, a gente evolui por disputas de terreno, novos terrenos e áreas agrícolas. A gente começou a evoluir, a gente já conversou sobre isso, né? Do Sapiens, sim, depois que a gente desenvolveu a agricultura.
E muito da nossa tecnologia, o avanço dela vem de guerra.
É, então o homem é conflituoso desde sempre. Isso a gente falou, acho que no primeiro, pode nós. Do que o homem tá sempre em conflito.
Lenda mesmo, o santo guerreiro virou a partir de 1290. Um esquema dominicano, conhecido como Jacopo de Varazia, Varace, compilou histórias dos primeiros santos em um livro conhecido como Lenda Dourada. São Jorge estava lá e a história do soldado turco ganhou áreas muito diferentes. Ele era um soldado turco.
Cristão.
Ele vem da Capadócia.
Montado no seu cavalo.
Na Monsoro. No capítulo dedicado a São Jorge, a história de uma cidade que sofre com um dragão que queimava casas e contaminava água. Para acalmar o monstro, jovens virgens eram entregues para o sacrifício.
Que loucura.
Quando foi a vez da filha do rei, São Jorge teria aparecido montado em seu cavalo.
Com a mão na sua lança.
Após vencer o dragão, o santo teria cortado a cabeça dele. Toda a cidade se converteu ao cristianismo depois do episódio.
Nossa, eles conseguiram aumentar num nível...
A história.
Que eu acho que eu nunca conseguiria aumentar numa redação de uma prova, sabe?
Aumentar uma história?
É, na redação. Você aumenta a história pra caber tudo em 30 minutos.
Pode crer, fiz uma redação anteontem.
São Jorge e Ogum.
No final...
São Jorge e Ogum?
No final da redação, a minha frase de efeito era alguma coisa assim. É, a tecnologia nos leva para o futuro. Mas para chegarmos no futuro, precisamos encontrar nossa base no passado. Essa era tipo a última frase. E aí, pouco antes de mandar o trabalho, eu falei, eu vou tirar essa merda que tá muito ruim.
Não, tem que deixar esse tipo de coisa, é o que diferencia, amiga. Os avaliadores querem ver isso. Eles vão, eu consigo imaginar eles lendo, pensando, uou.
Wow. Por que que ela fez isso? tava tão ruim, mas ela conseguiu piorar logo no final.
Eu, se fosse você, eu deixaria.
A última frase.
Eu adoro essas frases de efeito.
Frases de efeito, nada assim. Eu falei, eu vou botar isso aqui. Aí eu escrevi, aí depois eu falei, não. Aí
você tem que ter mais confiança no seu taco, amiga.
Amigo, eu tenho, mas aí eu já tinha escrito tantas vezes coisas.
Levanta a cabeça.
Princesa.
Ei.
Vai cair a coroa.
Que doideira, né? A gente foi de feriados para...
BBB.
Capadócia.
Montada em cima, cavalo.
Na mão a sua lança.
Salve, Jorge.
Salve, Jorge.
E assim a gente conclui o segundo bloco e o pote nós de hoje.
Já? É isso.
Foi incrível.
Foi ótimo esse papinho. Eu acho que foi bem...
fluido.
É edificante.
Bom top. Fico feliz. Bom pra nós.
Bom pra vocês que estão ouvindo esse episódio incrível.
Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu sou a Fê.
Eu sou o Victor.
E esse foi o Podnoias.
Não esqueçam de falar pra gente quais os quadros que vocês querem ver. O primeiro, pelo menos o próximo, pra gente poder ter uma direção.
E falem pra nós também o que vocês acharam do nosso último Podnoias que a gente lançou, vários bolsonaristas disfarçados.
Segue a gente no Instagram, no Spotify, Deezer ou por onde você esteja ouvindo.
Segue a gente nas nossas redes sociais também.
E não segue a gente pessoalmente, porque isso pode ser estranho, eu vou ligar a polícia.
É verdade. E segue o Blue Tiger Labs, nossa nova agência.
Casa de ferreiro.
Espeto de pau.
Se come pau.
Casa de ferreiro só come pau.
Casa de espeto chupa pau.
Só come ferreiro. Isso,
Ferreira,
por um acaso. Fernanda
Ferreira. Verdade. Eu sabia que Smith e Schmidt é a mesma coisa. Doideira.
E Simon
é tudo Ferreira.
E Shimon também.
Meu Deus. Shimon.
É isso, Simon.
Simon.
Simão é muito ruim. Sacou? O cara nos Simon. Estados Unidos é Simon.
Não, Jesus chegou.
Mas aqui
assim
é quem? Simão.
Ei, qual é o teu nome? Aí ele falou, Simão. Aí Jesus, porra, vou te chamar de Pedro. Seu otário.
Do nada.
Amiga, foi assim. Jesus era tipo, um vida louca do caralho. E aí, o cara falou o quê?
Ele dava novos nomes, né? Ele dava novos?
Novos.
Mas será que agora me veio aqui uma loucura?
Só, por exemplo, Paulo não era Paulo?
Paulo era Pedro.
Era Saulo.
Saulo.
Muito, muito criativo da parte de Jesus também, né?
Ele só mudou umas palavras. Que
ele de Simão pra Pedro. Porra, tem um gap aí.
É, mas me veio aqui uma loucura. Na minha concepção de religião, de crença, eu acredito que Jesus Cristo é um mestre ascensionado que veio pra Terra pra dar uma revigorada aí na galera, disseminar o amor e tal. E aí, me veio uma loucura agora de pensar que talvez ele estava designando para aquelas pessoas os seus mentores espirituais, que era Paulo, que se personificava ali e escrevia por Saulo. Olha que loucura.
Será?
Não sei, pode
Veja
ser.
Veja no próximo episódio.
Vamos pesquisar perguntas e perguntas. Teremos respostas? Talvez não. Ah, é. Sabemos.
Talvez não é bom também. Beijo.
Beijo, galera. Foi ótimo. Ah, muitas noias pra vocês.
Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria.
De noite é Simão. Que é Pedro. Que é Paulo. Que é Saulo.
Nomeado por Jesus.
José.
Maria da Costa. Gal Costa.
Gal Costa, Maria.
Costa Barros.
Barros Lacerda.
Chega, homem.
Chupa.